O Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, em parceria com a Frente Parlamentar pela Igualdade Racial e em Defesa dos Quilombolas, vai lançar daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, a publicação Parlamento e Racismo na Mídia.
A publicação é resultado da parceria do INESC e da ANDI Comunicação e Direitos. O objetivo é traçar um retrato da forma como as redações de veículos de diversas regiões brasileiras acompanham o envolvimento dos parlamentares na pauta específica da questão racial.
O coordenador da Frente Parlamentar está na linha e nos traz outras informações. Com a palavra, o deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Hoje nós estamos aqui lançando, daqui a alguns minutos, uma pesquisa, né? Uma parceria do INESC conosco, da Frente Parlamentar em Defesa da Promoção da Igualdade Racial e dos Quilombolas. E essa pesquisa, ela é importante porque ela praticamente cobriu toda a mídia impressa brasileira, tanto os jornais de caráter nacional quanto aqueles de influência local. E isso é importante para fazer uma análise de como a mídia trata a questão do racismo como pauta no parlamento brasileiro e também a influência do movimento social, da militância, nesse debate. Então, é um estudo bastante amplo, importante para entender como a mídia vê o racismo brasileiro sendo posto do ponto de vista institucional, ou seja, no parlamento brasileiro.
Deputado, e como que a mídia vê? Qual é a conclusão desse levantamento?
Olha, primeiro que, curiosamente, o jornal de caráter nacional que mais, vamos dizer assim, abordou o tema foi o jornal O Estado de São Paulo, tá certo? O jornal de caráter mais regional que também mais abordou, que abordou mais do que o Estado de São Paulo, o jornal A Tarde, que é da Bahia. Invariavelmente também foi percebido na pesquisa que os jornais tendem a disputar a opinião sobre o racismo com os atores que debatem essa questão, ou seja, os parlamentares e também estudiosos ou militantes do antirracismo. Então a mídia tende a emitir opinião e disputar essa opinião, seja através dos editoriais ou matérias específicas. O fato é que a abordagem que a mídia dá não é só jornalística, ou seja, dando a notícia, mas ela disputa o conteúdo, disputa a formulação do que seja racismo ou não.
Nenhum problema, ao contrário, é muito positivo, muito bom que os jornais deem também suas opiniões sobre determinados assuntos. Mas essa opinião está bem separada do que é notícia ou o senhor enxerga que, no caso, por exemplo, do Estado de São Paulo, a opinião do jornal acaba contaminando o noticiário e deixando ele um pouco enviesado, já que ele é o jornal que mais tratou desse assunto?
Não, exatamente. Se você pegar, aí a pesquisa provavelmente não revela, mas eu, como acompanho muitas vezes, quando sai uma notícia sobre a questão racial em qualquer aspecto, e no outro dia que o jornal publicou ou também comentou, aí você vai ler a opinião dos leitores desse jornal. Então os leitores tendem a admitir a opinião do jornal e menos a opinião do fato em si, né? Então o jornal termina influenciando a leitura do fato pela sociedade. Isso é um dos elementos que eu acho importante salientar.
De um modo geral, o balanço que se faz a partir do meio dessa publicação é positivo ou negativo? Eu arrisco a chutar, deputado, que ele seja negativo, que a nossa imprensa hoje não cobre com afinco, dedicação e principalmente com isenção de maneira totalmente isenta os temas relativos ao racismo. Estou correto?
Não, nesse aspecto você está correto. Acho que a imprensa brasileira ela não percebe o racismo como um fenômeno social gravíssimo, não é? Há um senso comum de que racismo como uma coisa grave só ocorreu em algumas situações em determinada sociedade. Vou citar aqui o fato do sistema do apartheid na África do Sul, né? Do fenômeno da década de 60, 70, 80 nos Estados Unidos, da segregação racial, ou dos crimes raciais ainda hoje que ocorrem nos Estados Unidos, em função das manifestações da sociedade americana sobre o fato. A imprensa brasileira trata isso como um fenômeno social de baixo impacto, vamos dizer assim, o que não é verdade. Nesse aspecto, então, eu acho que é negativo. O lado positivo, na minha opinião,
que há... É o que eu ia perguntar.
O lado positivo é que há 20, 30 anos atrás, a imprensa simplesmente só negava o fenômeno.
Sim.
Só negava o fenômeno. Hoje ela é obrigada a comentar o fenômeno, mesmo tendo opiniões opostas, vamos dizer assim, às evidências. Mas eu acho que é muito importante. Cito o fato do jornal A Tarde, por exemplo, na Bahia, na década de 70, quando um bloco afro, e Lê Aê, ele tinha um outro nome, ele saiu pela primeira vez, na época da ditadura militar, não é? Inclusive a Polícia Federal tentou impedir a saída do bloco, porque na Bahia tinha um fenômeno de blocos de branco que não permitia a saída de negros, então os negros se organizaram num bloco. O jornal A Tarde fez um editorial virulento, dizendo que ali era um bando de comunistas negros que estavam importando ideologia estranha ao país, vinda dos Panteras Negras nos Estados Unidos. E hoje, curiosamente, o Jornal da Tarde é o que mais cobre do ponto de vista dessa pesquisa e tem opiniões muito favoráveis à luta antirracista e às políticas públicas que o Brasil hoje experimenta. Então é um fato curioso.
Está se redimindo, né? Está se redimindo o jornal.
A mudança do comportamento desse jornal. Então é um fato positivo desse fenômeno e também do fato de que a imprensa nacional hoje já cobre, mesmo que de forma ainda tímida e pouco, e dá um peso, vou dizer, pouco relevante para um fenômeno tão grave quanto é o racismo, que provoca essas desigualdades, influencia no fenômeno da violência. A última, uma pesquisa que saiu recentemente, feita pelo Senado brasileiro, que mostra a gravidade da situação de violência contra a juventude negra e o número de homicídios praticados contra a juventude negra, que é 3 ou 4 vezes mais do que entre os jovens brancos. Então, isso é um fenômeno gravíssimo. Então, a imprensa ainda precisa realmente dar o peso necessário a isso.
Deputado Luiz Alberto, e o senhor acha que... Como é que o senhor vê a divulgação também, né? Os holofotes, vamos dizer assim, para o trabalho parlamentar nessa questão racial, se realmente o que é feito com relação a esse tema aqui na Câmara está sendo divulgado, está aparecendo como deveria, se demonstra, se comprova o trabalho de vocês?
Não é uma invisibilidade impressionante, né? No que pese, como eu afirmei aqui, que a pesquisa demonstra uma maior, vamos dizer assim, uma maior divulgação de alguns fenômenos e tal, mas a cobertura do que ocorre na Câmara, dos debates, com exceção de 2 momentos específicos. Um foi a discussão sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que aprovamos em 2010. E o outro foi o debate sobre as cotas nas universidades públicas brasileiras. Então, tirando esses 2 fatos, é de uma invisibilidade impressionante. O trabalho parlamentar, o trabalho de um parlamento que é feito, e é com muito trabalho mesmo, ele é invisível. E, ao mesmo tempo, para não dizer que não comentei o trabalho da mídia interna, também ainda há pouco espaço na mídia interna da Câmara e do Congresso Nacional. Portanto, eu acho que ainda precisa dar mais visibilidade a um fenômeno que na sociedade ele é presente e mobiliza muita gente, mas eu acho que a imprensa ainda deixa esse fenômeno, do ponto de vista do seu alcance, invisível. Esse trabalho interno do Congresso, dos parlamentares, das frentes, enfim, eu acho que ele é muito invisível.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Luiz Alberto, pedir que o senhor reforce o convite a quem quiser participar do lançamento dessa publicação no dia de hoje e desejar que, a partir dessa publicação, a imprensa possa, inclusive, repensar, reorganizar os seus padrões de cobertura de um tema que, sem dúvida, o Brasil ainda precisa vencer, que é a questão racial.
Com certeza. Agora, 8h30, nós estaremos lançando esse material, esse livro, com essa pesquisa, e vamos fazer um debate com alguns especialistas, alguns jornalistas, sobre qual é a visão deles em relação a esse fenômeno. Então, tem muitos especialistas, jornalistas de jornais regionais e também nacional. Portanto, eu quero convidar os parlamentares interessados a participar. Ele está se realizando agora no restaurante do 10º andar do anexo 4 da Câmara dos Deputados.
Muitíssimo obrigado, viu, deputado?
Eu que agradeço.
Nós conversamos com o deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, que é presidente da Frente Parlamentar pela Igualdade Racial em Defesa dos Quilombolas, um reconhecido militante, foi inclusive coordenador nacional do Movimento Negro Unificado, um conhecido militante da causa negra aqui na Câmara dos Deputados.